Fãs de esportes, bom ter você com a gente, começando o nosso Linha de Passe nesta segunda-feira, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, dia de falarmos de Zubeldía e os treinadores estrangeiros. Olha só, hein? Diniz, no sábado, falou sobre essa história de treinadores jovens, treinadores estrangeiros, fez um comparativo, a gente vai trazer esse assunto aqui aproveitando a apresentação do Zubeldía hoje e falar também da rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente daquele jogo que era para ser um jogaço e não foi aquilo tudo. Mas por quê? Você já parou para pensar o que está acontecendo com as rodadas, com as competições, com o que já aconteceu no futebol brasileiro esse ano e pode estar causando impacto nessas primeiras rodadas de Brasileiro? É legal ter esses clássicos logo de cara ou chega a ser um desperdício porque os clubes estão envolvidos em outras competições? Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Conto com a tua presença, intervalo rápido, a gente volta já já. Começando o nosso Linha de Passe, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje tem Pedro Ivo Almeida, hoje tem Vitor Birner, hoje tem Breiler Pires. Hoje tem muito pra gente falar. Tudo bem?
E o William Tavares.
Ah, eu não vou ficar presente. E eu? E eu que vos falo.
E você, fã de esportes.
E você, fã de esportes, o nosso Latin Lover aqui. Gostou, né? Você curtiu o estilão,
eu achei,
né?
Que você não ia falar.
Não, lógico. Tem uma pitadinha de F90, tem uma coisinha de F90 ainda em mim.
Isso é o linha de empáfia.
É o linha de empáfia. É o linha 90, é o L90. Tem um pouquinho, uma pitadinha de leve.
Mas esse é um cabelo.
Mas você gostou, não gostou?
Isso aqui é um cabelo desconstruído.
Sim.
Ficou modelado bonito. Carinhosamente pela nossa querida Lucília.
Ficou bonito. A gente gostou. A gente gostou.
Nenhuma palavra, frase feita no programa.
Enfim, vamos falar de assunto sério aqui nesse Linha de Passe. Afinal de contas,
temos
o Vitor Birner. E aí o Vitor Birner impõe seriedade nesse programa.
Bom.
Certo?
Ai, ai,
Campeonato
ai.
Brasileiro, meu querido Vitor Birner.
Senhor.
Três rodadas, jogos Diga. Que poderiam ser muito especiais do ponto de vista técnico. A gente não viu isso. Vou citar aqui um Palmeiras e Inter.
Uhum.
Posso citar um Flamengo e São Paulo, mesmo com todo o problema envolvendo o treinador e tudo, do São Paulo. Tivemos aquele que a gente tem expectativa que seja o principal jogo, Flamengo e Palmeiras, mas a gente não está vendo bons jogos, tecnicamente falando, ou jogos entregando aquilo que prometem nessas primeiras três rodadas. Acho que tem muita coisa para a gente discutir em cima disso, não é só a questão técnica. O que, que é? É calendário, é a questão física, é olhar para outra competição, como, por exemplo, a Libertadores da América. Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo, os dois tendo que viajar para a altitude nessa semana. Né? O que está acontecendo, Pedro? Tudo bem?
Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Breiler, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Você citou todos os fatos e esqueceu um deles.
Manda.
Que é o mais triste de todos, que foram as finais dos estaduais.
Também influenciou.
Né? Porque os times jogaram com suas equipes principais, as imponentes, importantes finais dos estaduais,
mas
né? Principalmente
tem,
do Flamengo.
Tem uns bons dias dessas finais, né?
Tem, só que os times tiveram algum desgaste até chegarem lá. Palmeiras com elenco muito mais curto. Acho que o Palmeiras jogou o que tem jogado no ano. Eu sei que o Palmeiras vai melhorar, mas jogou o que tem jogado e o Flamengo, quando joga bem, é melhor que o Palmeiras. Quando não joga bem, jogou dessa forma. Treinadores com ideias um pouco mais conservadoras, que sabiam que se o time tomasse um gol, a situação ficaria muito favorável, fosse o Palmeiras, fosse o Flamengo. Tanto é que a gente teve um segundo tempo diferente. Então, eu acho que dentro do que é o momento das equipes, o jogo é emocionante ou nervoso para quem torce pelas equipes, mas chato de ver para quem não torce, era uma coisa meio possível e ela se concretizou na prática.
Você acha que foi só uma questão de estratégia? Porque o Tite, por exemplo, ele chama o Mazerian, no começo da coletiva, inclusive, para explicar o porquê das mudanças, da rotação ali de elenco de algumas peças. Que ele não fez só ontem. Ele já vem fazendo isso olhando para o calendário que vai ser apertadíssimo para o Flamengo.
Ele explicou, né?
O Abel ontem, no meio da coletiva, ele fala, olha, o Veiga é culpa minha. O cara já está extenuado, o cara já não está bem fisicamente e eu estou colocando porque ele quer jogar, quer jogar, quer jogar e a gente precisa utilizar e tal. E ok, muito provavelmente não vai utilizar o Veiga no meio da semana agora pela Libertadores. Então, assim... eu acho que não é só uma questão técnica de opção, vou travar aqui, vou segurar aqui, não vou arriscar. Eu acho que são equipes pagando o preço já de um calendário que já está cheio de jogos, porque tiveram os estaduais.
Eu acho, William, boa noite a você, ao Breira, ao Vitor, ao fã de esporte com a gente. Eu entendo quando o Birner fala que passa pela questão das finais dos estaduais.
Também. Só agreguei um aspecto.
É isso, é o também. Ali pode ser parte de uma maratona que eu acho que é algo muito maior, algo estrutural. O que acontece é que a gente trata mal o jogo. A gente trata mal o jogo quando o estadual...
O campeonato,
vira,
né?
O estadual, ele vira muito importante porque ele é ferramenta política, então ele quer pagar cada vez mais, então você não pode abrir mão, então você tem que jogar, você não pode ter reserva, você tem que ganhar. É estrutural porque se não ganhar, o debate também muitas vezes é raso, debate público, e aí todo mundo que participa é raso que se não ganhar o estadual, o técnico tem que ser demitido. É estrutural porque você não privilegia o produto. É o que eu falo sempre da dificuldade de estabelecer uma liga no Brasil. A liga no Brasil ela não vai sair porque o debate ele não é esportivo, ele é financeiro. Então você não quer privilegiar o esporte, o nível esportivo. Você quer simplesmente injetar dinheiro, sabe, sei lá, como se é com bet, se é com direito de TV, se é com proposta. Você quer que alguém injete dinheiro, você não quer captar dinheiro.
É isso.
Então você quer ter muitas respostas, você quer mirar no modelo de sucesso, hoje em dia num europeu, de Inglaterra, de grandes ligas, de Espanha. Você quer mirar, mas você quer sempre o atalho, você quer sempre o caminho mais curto. Então você chegou em abril, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, gerando um medo, e a palavra é essa, de que o Abel e Tite têm receio de perderem para o grande rival a nível nacional, assim, nível nacional. Porque ontem o Vinícius Nicoletti estava com a gente ao vivo no Sport Center, pós-Flamengo e Palmeiras, e ali a delegação do Flamengo passando pós-jogo, um Tereza na mista, ele muito bem chama o Alan ali, o Alan simplesmente, ele joga limpo, não tem meias palavras. A gente não queria perder. Ou seja, então, toda essa estrutura do debate... A estrutura de por que a gente não privilegia. O Campeonato Brasileiro, ele era para ser a grande atração, a grande situação, a grande... A Liga Nacional, começar bem, a gente pensar nele. Não, ele já chega
que ele
exausto.
Sobre isso, vou esperar o Breno.
A Libertadores começou antes, sabe? O Campeonato Estadual valia muito para o Flamengo, politicamente tinha que estar todo mundo em campo. Então, se você joga contra o Atlético Goianiense, que não pode perder, contra o São Paulo, que não pode perder porque está em crise, aí contra o Palmeiras vai faltar alguém. A gente trata muito mal o que deveria ser bem tratado. E como um todo, sabe? Tudo bem que tem compromisso, mas o palco ali atrás é feio, o gramado é ruim, o calendário é ruim. Então a gente trata muito
não,
mal. Mas
não
a gente,
tinha capacidade mas total a gente, do estádio, inclusive, por causa do show.
A gente quer vender que a gente vai chegar lá numa liga esportiva que vai ser um sucesso. Não, a gente quer dinheiro, dinheiro no bolso. Se pagar bem, você joga na Flórida, você joga em Londrina, é você joga final de estadual. Se pagar melhor, bota Flamengo e Palmeiras na terceira rodada. Então é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a decisão do Tite de poupar o De La Cruz e o Pedro.
Joga
é
final brasileiro na passa pagar.
Que a torcida do Flamengo atura pouco perder para o Palmeiras, o debate público leva a torcida do Palmeiras a aturar pouco perder para o Flamengo. Então, ontem, os times entraram para não perder, para não gastar um capital ali de prestígio, de crise, sabe, de Libertadores no meio, Copa do Brasil na semana que vem. Então, está todo mundo ali, sabe, evitando fadiga, porque a gente não privilegia o que deveria ser o grande jogo do campeonato. Até aqui.
Eu discordo, mas quero ouvir o Breler.
Tá, também quero ouvir o Breler, porque, assim, Breler, é muito difícil, cara. Você tem um começo de ano onde você não tem uma pré-temporada adequada, você não tem, não adianta. Melhorou um pouquinho em relação a alguns anos.
Porque o estadual tem que começar,
tá
o dinheiro
disso.
Tem que entrar.
Tá longe disso, assim. Exatamente. Aí você não tem. Aí começa um campeonato estadual, no qual, se você ganhar, é obrigação, se você perder, você é time grande, né? Ah, já abala tudo, vamos rever o treinador, vamos e tal, etc. Não sei o quê, tal jogador já não presta, o outro do cara não tem tempo. Aí você acaba tendo que utilizar as equipes de uma forma que você já começa o brasileiro meio que com jogador extenuado, cansado, mal fisicamente, lesionado. Você já tem que tirar daqui, de lá. O Flamengo já passou por isso, o Palmeiras já passou por isso, o Fluminense passa por isso. Você tá o Internacional passa por isso. Né? O Internacional perdeu o Alan Patrick, perdeu peças importantes.
Todos bons elencos.
Todos bons elencos que já estão sofrendo com isso. Aí você começa. Aí quando você está no final do estadual, que você sabe que se você perder a final, o couro vai comer, aí você, de repente, tem a Libertadores. Opa, tem a Libertadores. Aí você tem que, de repente, privilegiar a final do estadual, que alguns privilegiaram, isso tem acontecido, em detrimento da sua estreia na Libertadores. Aí você perde, empata ou perde na estreia da Libertadores. No jogo seguinte, você já tem que vencer, porque não, senão você se complica. Mas aí já começou o brasileiro. E aí como é que você dosa o elenco? E aí a viagem, a altitude... Cara, é um labirinto, cara. Não tem como você sair disso, é impressionante.
Exato. Boa noite, William, Birner, Pedro... É um debate complexo e depois de um jogo como esse, que envolveu as duas equipes de maior poderio econômico no Brasil, as duas equipes que vêm protagonizando a luta por títulos no cenário não só brasileiro, mas continental, ter a sensação de que foi frustrante e automaticamente comparar com a Europa. Na Europa, o treinador não poupa no campeonato de pontos corridos, na liga local. Na Europa, os técnicos levam mais a sério competições longas e, geralmente, se tiver de escolher entre uma e outra, vai colocar a Copa de lado. E aqui no Brasil a gente faz diferente. Mas os contextos também são opostos. Então, na Europa, os times não começam os campeonatos locais com um passivo de 20 jogos. Aqui no Brasil, Exato. O campeonato brasileiro começa com os clubes já tendo carregado um pacote de 20 jogos. E aí, poupando ou não, dando prioridade ou não ao estadual, o técnico já tem de fazer uma engenharia, já tem de fazer um plano para pensar. E aí, coloca nesse pacote de estadual, de temporada arrastada, de muitas competições, Copa América no meio do ano. Que o técnico tem de fazer algo que não está na alçada dele, que é poupar pensando no desgaste que o atleta dele vai ter na seleção. E Palmeiras e Flamengo certamente terão atletas, perderão atletas para a Copa América, que não para aqui. Uma competição internacional de seleções não faz parar o Campeonato Brasileiro. Então, todo técnico que resolver poupar no começo do Campeonato Brasileiro, ele sempre vai ter um argumento forte, porque não dá para lutar simplesmente com armas normais ou com armas que são conhecidas na Europa, com a realidade que a gente tem aqui. Então, acaba sendo muito... Por mais que eu entenda o sentimento de frustração depois do jogo de ontem, comparar com a realidade europeia não faz nenhum sentido, porque aqui os técnicos enfrentam uma maratona que é muito complicada e complexa.
Eu acho que o grande problema, quando a gente fala sobre o calendário, é que, primeiro, aqui é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Porque... Quando é o grande momento da temporada europeia? O início das competições. Porque os times ficaram parados um mês, fizeram a pré-temporada, fizeram os amistosos.
Mais jogadores... tempo, se comparados, né?
Mais tempo. Os jogadores chegaram novos, alguns elencos são reformulados, outros ganharam os mais ricos, os atletas foram contratados de nível muito alto. A expectativa é muito enorme e começa o campeonato nacional. Aqui o campeonato nacional é uma emenda do estadual. E eu não vou esperar que as pessoas, que por mais que elas saibam racionalmente que o brasileiro é muito mais importante que o estadual, que na primeira rodada do campeonato de 38 rodadas, a chavinha vire, vindo de uma final de estadual, ante aquele papo de vale taça, repetido exaustivamente, que elas falam, começou agora. As pessoas não são assim. As pessoas não têm que ser assim. E a culpa disso é de quem organiza o futebol. Isso posto, a gente está falando de Palmeiras e Flamengo, que junto com o Internacional e Atlético são os principais favoritos ao título, times que têm os elencos mais fortes do país e suas torcidas têm as maiores expectativas, ou expectativas acima das expectativas das outras torcidas. Esses times não puderam se preparar direito. Então, eu não acho que o Inter...
Mas a gente concordou, então.
Não, eu não acho... Não, isso sim, o que eu discordo de você é que eu acho que o Flamengo e o Palmeiras queriam ganhar. Eu só acho que eles não conseguem jogar regularmente mais futebol por causa disso. E agora, não tem tempo para treinar.
Não, racionalmente, Vitor, racionalmente, é óbvio que Flamengo queria ganhar do Palmeiras e Palmeiras queria ganhar do Flamengo. Mas a partir do primeiro tempo que a gente vê, e o jogador do time, tecnicamente, que tem mais condições de vencer, chega depois do jogo e fala, mas o primeiro pensamento era não perder. O importante era não perder.
É uma estratégia.
Aí escancara. Então, o que eu estou querendo dizer não é que os dois entraram sem pensar em ganhar. É claro que o Flamengo queria ganhar do Palmeiras, é claro que o Palmeiras queria ganhar do Flamengo, cada um com a sua estratégia. Agora, o que tira o ímpeto inicial e tem muito mais... Para mim, tem muito de estratégia do Abel, bem executada até no primeiro tempo.
Sim.
E tem muito de um Flamengo que, por uma questão... Aí sim, a gente vai voltar...
O Flamengo tinha em campo o time tecnicamente decisão, melhor que o do Palmeiras.
De opção política de priorizar a final do estadual e tudo mais. De La Cruz e Pedro, o Marcelinho chegou lá muito bem, a gente não estava aqui para brigar com a ciência, a gente precisava segurar esses dois jogadores.
Isso.
E um detalhe, o Carlinhos não está escrito na Libertadores, o Pedro é o único atacante do Flamengo para o jogo contra o Bolívar, então ele não poderia ser poupado contra o Bolívar, ele precisava respirar ali minimamente, e não funcionou com o Carlinhos, e dá muito menos jogo que o Pedro tem que entrar no intervalo já, então ele até joga. Agora, eu não vou brigar contra a ciência, a gente nem está aqui para isso, mas é uma questão de postura do primeiro tempo, o não querer ganhar, não é que o time entrou lá para... A cumprir tabela, então, que protocolar. Mas é uma questão muito mais de cautela, de receio, do que de fato estamos aqui para jogar o grande jogo da temporada e vamos ganhar de qualquer jeito.
Olhando para o que os times são, eu entendo perfeitamente o Tite indo enfrentar o Palmeiras na casa do Palmeiras. Né, Palmeiras voltando para a sua casa, sem que o Flamengo...
Foi o debate que a gente teve de ser bom hoje de manhã. Né,
sem que o Flamengo... esteja ainda pronto, como o Tite imagina, e ele sabe que o Flamengo está oscilando dentro do que ele imagina que é a equipe, ter uma estratégia um pouco mais conservadora, entender o jogo, para depois soltar mais a equipe. E o Abel tem tentado tirar o máximo dessa equipe, mas aí, como ele disse, o Veiga, ele chamou para ser a estabilidade. Não tem Dudu, né? Quem é o jogador tecnicamente melhor do Palmeiras hoje? Talvez não seja nem o Endrick. O Aníbal Moreno, talvez.
Então,
porque o Palmeiras
e o Aníbal tem jogado direto, né?
Oi?
O Aníbal tem jogado direto.
Direto. Vai ser todo no Paulista.
Já estoura. Bom lembrar, Zé Rafael tá fora já há algum tempo.
Faz muita falta
lesionado. O Veiga, com perdão, dá uma meia boca. Assim, tá numa condição física meia boca. Coitado, não é culpa dele.
Não, o Abel falou que chegou a quadra com ele. O Abel concordou isso.
Exatamente. Não é uma crítica, não. Eu tô falando meia boca.
Por que houve o desgaste do Veiga? Em qual campeonato?
Ah, no estadual. Mas no...
Vem do estadual.
Exatamente. Mas esse é o ponto
agora,
que eu falei aqui.
Agora, tem uma coisa que vocês falam que eu discordo radicalmente. A falar que o estadual derrubou técnico. Concordo. Ah, porque o mundo vai... Eu concordo. Ah, porque o mundo vai implodir se não ganhar o estadual. Eu concordo. Ah, perdeu isso. Se eu sou presidente de um clube que almeja ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, eu chego no público, dou uma entrevista e falo o seguinte. Eu quero ganhar o estadual. Mas o estadual é a quarta competição. O estadual é preparação.
Isso aí é bonito. Eu concordo, é lúdico.
Não, mas quem demite é o presidente.
Mas ele tem que prestar conta pro conselheiro, pro diretor, pro corneteiro, pra organizar.
Depende qual presidente.
Pro
grupo,
pro
a lei
ou não. Dele.
A
lei ou não. Três classes.
O Landim talvez, a lei ou não.
Esse discurso que eu concordo muito, talvez ele não pare em pé muito pelo que você sempre critica, que é o modelo associativo e amador. Você precisa prestar conta para 35 cabeças não pensantes sobre futebol, mas que infelizmente ela sustenta você no poder.
É atividade, tem mais dinheiro e amadores cuidando do dinheiro, toda história, e pessoas contra a profissionalização do futebol,
mas esses caras que defendem ou exaltam a renda, quanto o clube faturou, o que eles defendem é, eles precisam de um calendário dessa forma para fazer a roda girar. Ou continuar
não girando. Precisam.
Não precisam, mas
o
argumento deles.
Você sabe disso.
O argumento deles é esse.
Mas para ele morder aquele tanto de milhão lá que ele assina na TV, na reunião da federação, ele se submete a uma regra, por exemplo, que na rodada tal tem que ter time titular. Então, assim.
Até porque no estadual que paga um pouco melhor é o Paulista, o resto.
É um tabuleiro difícil de mexer de interesse, porque é o que eu falo sempre. A prioridade aqui é sempre o dinheiro, o poder, depois a gente vê como é que fica o jogo.
E nesse ponto.
A gente sempre vai resvalar nisso.
E com esses caras que comandam o futebol. O trabalho do treinador aqui se torna muito mais difícil. E aí, quantos caras a gente já viu virem para o futebol brasileiro e a gente já conhecia as ideias em outras passagens, em outros países, e tiveram que se readaptar completamente ou até trair as próprias convicções de futebol?
Mudar, trair é muito forte.
Em alguns momentos...
Adaptar.
O Luiz Castro, ele chegou a praticamente usar essas palavras.
Eu lembro quando ele começou a querer fazer futebol ofensivo, agressivo.
Ele falou, olha, eu tive que transformar o time. Sim. E até foi uma transformação que se mostrou positiva para o Botafogo, até pelas características do elenco. Mas o Milito no Galo, por exemplo, chegou com uma proposta de um futebol intenso, muita posse de bola. Como será o Atlético daqui 20 rodadas? O Atlético com Hulk, com Paulinho...
Ninguém sabe.
Consegue sustentar essa intensidade, esse modelo de jogo? Vai precisar se readaptar em algum momento? Então, quando a gente cobra do treinador um plano de jogo, uma identidade para o time, no caso de times com bons elencos, espetáculo, um jogo desenvolto, que agrade, e, ao mesmo tempo, resultado em todas as frentes, porque qualquer eliminação desses times vai gerar barulho em uma competição. Então, olha, o Grêmio começa a Libertadores tomando pancada. O Renato, que é lenda lá no Grêmio, já está escutando corneta, já está sentindo pressão. Então, é muito difícil também se colocar na pele dos treinadores e pedir para os caras não serem conservadores nesse momento.
Quer ver uma outra questão que tem a ver com o calendário? É óbvio que esse não era o momento para você fazer um Palmeiras e Flamengo.
Sim.
Óbvio se...
Então, Bruno, eu quero chegar nisso aí. Fala aí.
Se o calendário fosse o calendário inteligente. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Qual é o momento? É no meio da Copa América sem os jogadores? É na reta final da Libertadores?
É quando a Copa
do Brasil tiver a semifinal?
Eu não sei quando.
Eu não sei o quê. Então, não tem... Por mais que seja uma loucura... Não é algo que eu posso criticar. Porque
tem um momento certo.
Porque eu vou lembrar, o Flamengo, quando ganhou a Libertadores com o Dorival, foi jogar com o time alternativo contra o Palmeiras no Allianz.
Foi. E não era começo, era segundo turno.
E segundo
era segundo turno já.
Porque, infelizmente, Não existe o momento ideal aqui. Não existe. Porque é tudo mais do mesmo. É tudo uma emenda só. A coisa começa e a coisa gira de maneira louca que as pessoas não conseguem nem às vezes entender, a não ser quando chega um grande jogo de mata-mata que tem um caráter diferente, que alguém ali vai ser eliminado.
Fluminense e Inter no ano passado.
Por exemplo.
Mas não pode começar uma grita na terceira rodada do Campeonato Brasileiro alarmista de que futebol brasileiro acabou, tá tudo muito chato e... esquecer que no Campeonato Brasileiro do ano passado nós tivemos vários bons jogos no meio de toda essa
salada. E teremos
salada
um monte nesse também. O campeonato tende a ser melhor que o último.
Então,
pô, ele demora a funcionar.
Flamengo e Palmeiras no ano passado foi um bom jogo.
Palmeiras e Botafogo. Grêmio e Botafogo. Tivemos bons jogos e
então,
tudo.
Então, não vamos pintar um cenário desastroso com três rodadas de brasileiro.
Não, não, um cenário também desastroso, mas eu acho que essa...
Claro que podia ser.
É essa a palavra que eu quero usar. A gente tem vários jogos bons durante o campeonato, isso acontece, ainda mais quando chega a reta final, que o negócio aperta, aí tem a briga, aí tem que ganhar, aí os times têm que propor mais jogo, muitas Sim. vezes, porque precisa fazer três pontos para estar na briga pelo título, ou vaga na Libertadores e tal, etc. Só que eu acho que durante todo o campeonato há um desperdício. O campeonato poderia ser
enorme.
Muito melhor, poderia ser muito maior, o produto poderia
mais
ser
atraente.
Muito mais interessante... Mais
muito
atraente
mais.
Também,
muito
pode
mais.
Ser essa palavra. Muito mais, se a gente tivesse mais. Um calendário decente. O Dimas me lembra aqui no ponto. Por exemplo, o campeonato inglês começou na primeira rodada. Teve Chelsea e Liverpool na primeira rodada. Só que a primeira rodada do campeonato nacional deles é diferente da nossa. Que eles realmente estão começando a temporada. Tem uma Supercopa antes, né, para abrir a temporada, geralmente
claro,
a maioria dos
países. É o jogo de abertura.
E o jogo é muito bem tratado.
Claro.
Não é um jogo onde duas semanas antes você não sabe onde vai ser, se vai ser em Minas, se vai ser em Brasília, se vai ser não sei o quê, você não sabe, o torcedor não sabe para onde vai, para onde compra a passagem.
E não tem jogo da Champions League antes. Aqui
não
é Libertadores começou Champions antes do Brasileiro. Antes.
Exatamente.
Fenômeno.
Não tem jogo da Champions
Fenômeno.
League antes.
Porque a Comebol atropela a CBF.
É outra conversa.
Não.
Sim.
Não.
Sim,
Breno. Não.
Mas é sim.
Não.
Ô, Birner, isso é uma lógica, não é achismo. O calendário que prevalece é o calendário da Confederação Continental. É Perfeito. O calendário que prevalece. A partir daí, a CBF monta o seu. A Comebol atropela. Não quer saber se o brasileiro começa em abril, se ele começa no final de
maio. Não, tem que saber
e
mesmo.
E a CBF não se posiciona.
Não, tem que saber mesmo.
É o que eu tô falando. A Comebol atropela a CBF.
Tem que saber mesmo.
E a CBF fica ali...
Deixa.
Porque
a
ela não pode mexer, porque ela precisa pagar X data de estadual. Porque se ela não pagar X data de estadual...
Se o brasileiro começasse...
Se
o brasileiro fosse no começo de março, não atropelaria.
Não, aí. O problema não é Libertadores. O problema é a CBF não se posicionar.
A Comebol atropela os outros? Não.
Não, não.
Os campeonatos começam direito dos
caras. O que eu tô falando é Comebol atropela porque a CBF não quer saber do lado esportivo. A CBF quer saber que ela tem que pagar datas aqui e o brasileiro vai começar quando der, porque tem que pagar as datas do estadual. Entendeu? Não é, a gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. É. A Comebol atropela a CBF, porque ela não está preocupada se será que vai ser... Não, ela com a primeira, sim, funciona. O meu calendário é esse. A partir do calendário sul-americano, a CBF vai montar o dela. Você já viu a Comebol trocando data de jogo porque bateu com o jogo do Brasil?
Não.
Isso não existe. O calendário dela é soberano no continente. Você lembra aquela discussão da final do Fluminense, que o Flamengo... A Comebol não quis saber. O meu jogo é dia 4 de novembro e acabou. Vocês que se entendam aí. E é assim. Então,
a Comebol marca jogo de Libertadores em data FIFA?
A quem cabe?
A CBF.
A quem não. cabe organizar isso? A CBF. A CBF ajoelha para a Comebol e ajoelha para as federações.
A CBF também.
Porque as federações têm peso maior do que os clubes
então,
em votações,
então,
gente.
Por isso
pelo
que eu
amor
falo,
de Deus.
O problema de ontem não é se o De La Cruz teve fadiga, se o Pedro ia jogar 45 minutos.
O porquê disso?
É exatamente.
Claro.
É
essa é a nossa discussão.
É isso.
Ele vai muito além. É claro que o Abel, quando ele chega, só tem o Arrascaeta e o Bruno em campo. O que eu vou fazer? Eu vou dar 4 pauladas no Arrascaeta, vou dar 4 pauladas no Bruno Henrique, o Flamengo não vai jogar, o Pedro não está em campo, o De La Cruz não está em campo e eu segurei. A estratégia dele foi essa. Se a gente concorda, não, é outro papo. O rodízio de fala. Mas aquilo ali existe por algo maior. Por que o Palmeiras precisa levar o jogo correndo para o Allianz? Porque também não tem brecha de calendário. Então, o problema é muito maior.
É
e por que essa pressão de não querer perder? Porque também tem uma grita muito grande de não pode perder estadual, não pode perder o primeiro jogo, não pode perder
isso.
O jogo...
Outra coisa,
Luna, você compromete
o Libertadores. Não pode perder a Copa do Brasil.
Outra coisa.
Sabe?
Você imagina um jogo dos principais do campeonato, um Manchester City e Liverpool, United e Liverpool, Real Madrid e Barcelona com uma lona... no estádio? Isso aí, porque aí teve show. Não. Se tiver um estádio de reforma, construindo um estádio, eu tô com a Inter.
O que isso atrapalha isso, o isso é sobre time. A imagem do que se vende.
Sim. É isso. É desde que eu tô falando. É a imagem que o Palmeiras não tem nem ascendência sobre isso.
E atrapalha o próprio time. O Palmeiras poderia ter 40 e tantos mil torcedores ontem em campo. Certamente teria. Certamente teria.
Agora, é melhor ter a lona no Allianz do que jogar na Arena Barueri. Na escura, Arena Barueri, cara.
Mas quantos fatores? Eu prefiro a lona no Allianz do que a Arena Barueri.
Eu também. Pô, mil vezes.
Mas quantos fatores a gente já não citou aqui? Estrutura, campo, gramado, calendário, dificuldade financeira. Tudo a gente está colocando no pacote. E é duro para a gente reconhecer. Mas ontem os times praticaram o futebol possível.
É isso.
Diante da sequência que
é
tem.
É isso.
Se coloquem no lugar do Tite e no lugar do Abel.
É isso.
Nessa roda de pressão, de exigência, você tem um grande jogo, um rival nacional, um rival pesado, possivelmente concorrente de título, e no meio de semana os dois vão para a altitude. Jogo de Libertadores, pesado, e no fim de semana, no caso do Palmeiras, na segunda-feira...
Não, cara, já tem um clássico com o São Paulo.
Cada um tem um clássico, Flamengo com Botafogo.
Flamengo com Botafogo.
Então, como você vai pesar isso, e eu não digo não só em termos físicos, mas em termos emocionais, de mobilização, manter os caras ali na mesma rotação, na mesma energia, para três jogos dessa magnitude numa sequência tão curta.
E uma coisa muito ruim mesmo. Quando você tem técnicos comuns ou técnicos que não são tão bons assim, esse calendário é uma beleza. Quando você tem um Abel ou um Tite no banco... Esse calendário atrapalha, porque eles não podem dar treino.
Ele falou ontem sobre o jogo.
Não podem dar treino.
Ele falou, tem jogo que deu vale, eu vou treinar quando?
É isso.
Não treino, é só recuperação física.
Não dá pra... Ou treina muito pouco. Quer dizer, você não tá... O Palmeiras pagou uma fortuna pro Abel, merecidamente. O Tite ganhou uma fortuna do Flamengo. E os clubes não podem usar os seus profissionais à plenitude, porque o futebol é organizado de maneira amadora.
Não usa nem os atletas, nem os técnicos, nem a comissão... E no caso dos técnicos ontem, eles tentaram fazer alguma coisa. O Tite, por exemplo, apelou para um jogo mais direto, uma orientação dele. Os zagueiros estavam saindo com lançamento porque ele não queria perder bola na intermediária.
Porque a saída está complicada.
É a segurança.
O Abel retoma os três zagueiros para ter um pouco mais de segurança e ainda assim sofreu pelo lado direito com o Bruno Henrique caindo em cima do Gomes. Mas no segundo tempo, mexidas...
O Bruno Henrique contra o Gomes e velocidade contra o jogador mais lento.
E o Gomes não está no melhor dos momentos.
Mas o Gomes no auge não teria uma desvantagem como teve. Mas o ponto é, os técnicos tiveram ali algumas cartadas. E até, para mim, o Flamengo ficou mais próximo da vitória no segundo tempo, principalmente pelas mexidas que fez, pelo o banco que o Tite utilizou. Mas ainda assim, o ponto é, foi frustrante pela expectativa que se tem... Todos os embates dos times com grandes elencos no futebol brasileiro serão espetáculo. Não serão porque a nossa estrutura não permite isso.
É isso.
A gente vai ter muitas frustrações pelo caminho, mas a gente também não pode esquecer que, mesmo com essa estrutura, no Campeonato Brasileiro do ano passado, tivemos emoção, tivemos uma reta final recheada de possibilidades,
um debate,
ainda que de forma acidental.
Eu acho que o campeonato vai ser muito bom.
Você quer ver um outro debate sobre estrutura e tem a ver com o dinheiro que vai se impor daqui a alguns meses? É o time que tem chance no Campeonato Brasileiro, mas vai poupar time porque precisa do dinheiro da premiação da Copa do Brasil.
Ah, não, essa pra mim é...
Mas você sabe que existe, você vai se irritar, você vai se incomodar, a gente vai debater, mas
aí,
é isso.
Aí é autossabotagem.
Mas por quê? Porque se colocou, precisava se colocar a Copa do Brasil numa prateleira que ela não estava. E aí como é que a gente faz? O que eu falo? Joga dinheiro.
Não, vamos começar.
Joga dinheiro.
Várias etapas.
É, o Silvio
primeiro, vale lembrar, por exemplo, na época do São Paulo, o Tele recusou a jogar uma Copa do Brasil.
Sim.
Porque...
Hoje não recusaria.
Ah, não, mas de jeito nenhum, tá brincando. Fora,
ainda é instituição.
Aí depois disso, começaram a dar vaga para Libertadores. E ainda não tinha os times da Libertadores.
Então, aí os times que iam para a Libertadores...
Aí entraram os times da Libertadores.
Não disputavam a Copa do Brasil.
Aí entraram os times da Libertadores.
Eu quero
aí
tuxaram
o dinheiro. Aí o campeonato ficou interessante.
É. Mas ficou interessante por quê?
Olha, que força fizeram.
O que o campeonato é
bom.
Interessante.
O campeonato é bom.
A Copa do Brasil
é bom o campeonato.
Sim, é bom.
Mas o campeonato. Problema é que ele foi colocado num patamar
porque...
que só existe aqui.
Por que o campeonato.
Porque os caras salvam um ano com dinheiro.
Talvez é fake up.
Precisava. Por que o campeonato. Aí eu volto nas casas. É um assunto que muita gente não gosta, mas você precisa entender para explicar por que isso vai acontecer lá na frente. Esse debate ele vai se impor. Por que que precisava entuxar dinheiro, inflar essa Copa do Brasil, turbinar, deixar ela. Por quê?
que não é nem da CBF, o dinheiro é da cota de...
É
não,
do, agora é CBF. É. Porque você precisava vender... tá faltando time de trás, time da Libertadores. Isso, tá faltando dinheiro para motivar time. Isso. Bota dinheiro. Por quê? Porque eu preciso ter mais um campeonato para vender para a TV. É. Para direito de transmissão. Eu preciso... Porque é isso.
Mas até aí tá tudo bem. O problema é continuar sendo estadual.
Não é isso.
A Copa do Brasil não é o problema.
É como
o tamanho
se briga,
do estadual, não existe
é
estadual.
É como se briga para se ter o dinheiro. Você, em 2-3 anos... subverte toda uma lógica histórica da competição, que era para ser democrática. Há quanto tempo a Copa do Brasil não é democrática? Que era a ideia inicial dela. Você bota todos os principais times, a partir das quartas de final vira um grande brasileirão. Os oito primeiros brasileiros estão lá disputando.
Virou mata-mata.
Por quê?
Às vezes concorda com
os
Libertadores, né?
Porque os principais
Libertadores também estão ali.
Você tira aquela premissa inicial, porque você precisa entuchar, porque você precisa vender, precisa ser atrativo.
Mas até mais difícil.
Precisa ter os dois principais times, os três, os quatro, na reta final, porque você precisa fazer dinheiro. Mas como é que você faz dinheiro? Você valoriza o produto? Não. Bota dinheiro, vende para a TV, diz que vai pagar mais premiação. Então, é isso que eu falo. A gente quer mirar lá longe, mas a gente quer fazer o atalhozinho. Bota dinheiro aqui, para ganhar mais aqui, para juntar aqui, mais aqui. Sabe? É sempre o atalhozinho mais fácil. E, no final das contas, estamos sempre desprestigiando aquele que deveria ser o principal produto do futebol brasileiro, que é o Brasileirão.
Exatamente.
É sempre assim. Eu estou em quarto, mas não vou brigar pelo título. É mais fácil aqui. Eu tenho só 4 jogos para o título da Copa do Brasil. Quanta gente vai ouvir isso? Não, mas eu estou em 7, eu posso brigar pela Libertadores? Não, mas o caminho da Libertadores pela Copa do Brasil tem a premiação. Então, a gente está sempre olhando onde é mais fácil botar a mão na grana. E a CBF que jorra esse dinheiro e ela direciona como ela faz o futebol. Aí é como você usa o dinheiro. O ter dinheiro é uma coisa, como você usa aquilo ali, sabe? Pelo bem do futebol brasileiro é outra. Então, a gente fica sempre nessa lógica. A gente não vai ser nunca uma liga, uma competição que vai privilegiar o lado esportivo. A gente vai querer sempre o lado financeiro. Por isso a liga não vai sair. Porque é discussão de grana, não é discussão de esporte.
E eu desconfio que os times, principalmente o Flamengo, o Palmeiras e eu acho que o Fluminense, vão ter times ainda melhores no segundo semestre. Porque eu acredito, uma coisa que ninguém está falando. Eu acho que tem a ver com a contratação do
Felipe Anderson. Eu acho que o Botafogo também.
Tá. Não, eu acho que eles estão...
Também acho, hein?
Usando...
Acho que o Botafogo também.
Não, Botafogo também.
Botafogo... E não é pelo jogo de ontem, a gente falou semana passada. O
Botafogo,
tempo de
naquela pesquisinha que a gente fez aqui, eu coloquei como um candidato ao título correndo por fora. Não como principal, talvez, mas correndo por fora. Porque eles vão receber o dinheiro do Mundial ano que vem. São 50 milhões de euros.
Sim.
E clubes que se planejam não gastam, não vão contratar em cima da hora um monte de jogador. E eu acho que a gente vai ver essa diferença... Já no segundo semestre na janela europeia.
Acho que teremos
surpresas.
Já tem um movimento inicial do Felipe Anderson, que
é claro
sobre falar.
Sim.
Perto de seleção e mirando o Mundial. Então isso vai acontecer para esse time, sim.
O negócio é o seguinte, papo ótimo, mas acho que o papo vai continuar ótimo, só que com outro tema agora.
Diga.
Fernando Diniz.
Certo.
Coletiva no sábado.
Bom tema.
É legal isso. Ele falou sobre a demissão do Carpini.
Tá.
Do absurdo que é e tal, e falou também sobre treinadores estrangeiros. Fez um comparativo e eu acho que a gente vai trazer essa conversa para cá, porque o Zubeldía hoje foi apresentado.
Habla ou não habla, é isso?
Foi apresentado como novo treinador do São Paulo hoje, meio de meia, coletiva e tal, e já vai comandar o time no próximo jogo
bastante
pela Libertadores
gente,
Barcelona. Muita gente.
Pra apresentar
como é que é, né? Pai de filho bonito, todo
filho,
mundo.
Filho bonito tem muito pai.
Tem muito pai. Vamos ouvir o Fernando Diniz, vamos lá.
Eu acho que é ridículo assim, o que aconteceu com o Carpini, como tem acontecido, e o que acontece com os estrangeiros também. Não é que não serve o brasileiro, ninguém serve. Serve só se ganhar. O Abel não está aí, porque um monte de tempo, porque ele é bom mesmo, senão não ganharia do que ele está ganhando. Mas até porque ele ganhou. Tem um monte de treinador brasileiro bom. Um monte. Só que tem menos tempo, e isso é uma coisa, talvez estatisticamente, isso é uma coisa fácil para vocês verem, que a gente tem uma paciência maior para mandar estrangeiro embora. E quando vem um treinador estrangeiro, que eles são bem-vindos, vem uma comissão técnica, daqui a pouco vem gerente, daqui a pouco vem assessor de imprensa, vem jornalista, e a gente fica todo mundo e vira o país colônia também, extrativista total. Sabe? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, que é um cuidado que a gente, infelizmente, tem muito pouco. A gente não acredita que essa relação ela é justa. Em relação aos treinadores brasileiros.
O Diniz é um cara muito generoso, sabia?
Eu estava pensando aqui. Fala.
Quanto ele apanhou de técnicos brasileiros que não gostam do modelo de jogo? E tem o que eles falam fora dos microfones, né? Que a coisa fica um pouquinho mais assim.
O Diniz ele é
brusca,
capaz de ir além no debate, né? Para começar.
Agora. Essa é uma situação que foi criada. E o Diniz sabe que eu gosto muito dele, pelos próprios técnicos brasileiros.
Sim.
Porque anos seguidos, ah, o talento resolve, ah, o jogo coletivo não é. Aí o jogador vai para fora, ele melhora. Aí o zagueiro que antigamente ficava olhando o jogo entende que pelo menos ele tem que estar grudado no cara que pode puxar o contra-ataque quando o time dele perder a bola. Então começa a jogar sem a bola. Começou a se falar de futebol coletivo no Brasil muito tarde. Muito tarde. Até porque quem falava na imprensa sobre isso era tratado... Desculpa, vou soltar algo mais gentil. Era tratado como um maluco. Eu só tenho uma expressão, era tratado como um maluco. Inclusive por jogadores campeões do mundo, de outras gerações e tal. Né? Não era só. E aí, obviamente, o torcedor está vendo, está falando, ah, aquele cara nunca chupou laranja no vestiário com não sei quem, nunca não sei o quê. É, só que o futebol mudou. O futebol mudou. E os treinadores brasileiros talvez tenham sido, dos países gigantes do futebol, os últimos. Eu estou pensando aqui, Itália, Argentina, Alemanha, os últimos a entenderem isso.
Só para pegar um exemplo prático.
Estão correndo, correndo atrás da história.
Veio muito depois de todas as outras.
Muito depois. É, se você for pegar o nível.
Isso é um bom ponto.
Se você for pegar o nível do curso, por exemplo, o curso AFA, ele é um curso mais respeitado que o curso da CBF. Os cursos da UEFA, então, Portugal, Alemanha, então, são muito mais respeitados que os cursos de treinadores brasileiros.
Porque é incipiente, como o Pedro falou. Começou há pouco tempo, está então, desenvolvendo metodologia.
Eu entendo que o Diniz... porque o Diniz, ele fala disso, porque realmente tem um olhar... E aí tem uma outra coisa também. No futebol, em regra, aquilo que não trabalhou ainda num clube, ou o jogador que ainda não entrou, ele passa a ser uma solução, supostamente... na cabeça de quem não os conhece então, tão bem assim.
Mas aí que está o equívoco.
Mas isso é uma magia do futebol.
Não,
mas... Porque
é uma magia da vida.
Porque o lúdico, a esperança, a expectativa... Qual a grande graça do futebol? O time está ruim. O cara está com as emoções ali, fabricando as emoções e tal, e o cara precisa trabalhar que nem um maluco, o cara precisa sustentar a família, o cara pega não sei quantas horas de condução, ou está com pressão ali, ou está com problema, porque chega ali, mas aí sempre na hora que começa o jogo, ele tem uma expectativa do time dele ganhar. Mas gerar para ele uma felicidade. Não importa se o time está bem ou está mal. A expectativa diminui. Então, é normal isso. Mas e se a gente tirar isso do torcedor e das pessoas, não. A gente está matando o futebol.
Claro
e eu acho que o Diniz consegue entender isso.
Mas ele não foi nesse ponto. Ele parte de uma premissa verdadeira, que é as pessoas, a comunidade do futebol como um todo, se pauta pelo resultado. E isso reflete essa roda dos técnicos. Então, isso daí é incontestável. Mas quando ele diz que a gente tem uma paciência maior com técnico estrangeiro...
Eu discordo.
Aí é que ele desliza.
Eu discordo.
Porque não, o Larcamon no Cruzeiro foi
demitido. Depende de qual estrangeiro.
Rapidinho, só pegando a tua palavra, eu vou dar alguns exemplos aqui que vocês estavam falando e eu já estava pensando.
Tem vários.
Bom, Flamengo, Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira. Rapidinho. Larcamon no Cruzeiro e Pepa no Cruzeiro. Santos, Jesualdo, Bustos.
O gigante
São Paulo, Santos, o próprio Crespo foi campeão paulista, né? E depois
é mundial.
E não durou muito.
E fez um bom trabalho.
Fez um bom trabalho. Também não durou muito. A gente pode... Nossa, o do Botafogo, perdão, fugiu, que foi demitido rapidinho também.
Bruno Lage.
Bruno
Lage. Ricardo Sapinto no Vasco.
Boa,
lembrado.
Paulo Bento no Cruzeiro. Tudo assim, gente, eu não vejo essa paciência muito maior com os estrangeiros.
Tem uma lista enorme.
Desculpa, te interromper.
Não, mas uma lista mesmo.
Acho que tem uma paciência...
Até amanhã.
Eu acho que o Diniz desliza. Mas eu acho que tem uma boa vontade na chegada, sim.
Não, mas...
Tem uma boa vontade na chegada, não conheço, é estudado, já trabalhou na foto. Agora, vamos ouvi-lo. O brasileiro.
Isso é um fato.
Isso aí de novo.
Mas
tem um pouco disso.
Mas é totalmente pelo fator novidade que o Birner citou. Porque o Crespo, por exemplo, é o grande exemplo. O Crespo, para mim, no São Paulo, fez um bom trabalho, mas a diretoria considerou que só o paulista não bastou.
Por 10 rodadas para ganhar no Campeonato Brasileiro.
Então, mas ele ficou com essa marca
de um
treinador que não deu certo... E o mercado do futebol brasileiro não olhou para o Crespo como ele merecia ter sido observado. É um técnico promissor. Vamos dar mais uma chance para esse cara aqui. E vários outros técnicos, bons técnicos estrangeiros que passaram aqui, mas saíram com esse,
por questão física,
com esse
não foi
selo
nem
e rótulo de derrotados, não tiveram mais uma chance como a maioria dos técnicos brasileiros. Então aí é um ponto que não só o Diniz, mas vários outros técnicos brasileiros acabam indo para a solução que é simplista, que é uma suposta valorização de técnicos estrangeiros, e se esquecem que esses caras sofrem com os mesmos problemas estruturais que eles no dia a dia.
Quais são os quatro técnicos mais respeitados do futebol brasileiro hoje?
Abel Ferreira, Fernando Diniz, Tite...
Renato Gaúcho.
Renato.
Dorival.
Dorival na seleção.
Não, do futebol brasileiro.
Sim.
Dorival.
Mas o Renato também...
Não são só estrangeiros.
Então pode fazer cinco.
Pode fazer cinco, tudo bem.
Só tem um estrangeiro.
Então, mas...
Né? O Abel.
Só o Abel.
Mas os técnicos brasileiros têm pagado mais o preço de não serem mais novidade e até... Olha o movimento que vários clubes brasileiros fizeram recentemente de apostar em técnicos jovens, estrangeiros e brasileiros. O Corinthians. Foram várias tacadas. Silvinho, Fernando Lázaro, agora com Antônio Oliveira.
Esse é estrangeiro.
Então, mas todos jovens.
Sim.
Mas quando...
Eu não sei se vai...
Quando clubes, nessa situação do Corinthians, de muita pressão, há muito tempo que não ganha título, iriam apostar em técnicos tão jovens, mas estão apostando porque esgotaram todas as fichas.
Posso fazer uma pergunta?
Os outros nomes estão desgastados.
Uma pergunta dentro desse cenário. O Larcamon, quando ele chega ao Cruzeiro...
Pezzolano antes.
O Larcamon. Vou pegar mais o Larcamon. Ele recebe o mesmo nível de questionamento do Fernando Lázaro quando assume o Corinthians?
Sim.
Eu acho que não.
Eu acho que sim.
Não, eu acho
nesse
que não.
Caso, vocês têm exemplos específicos.
O Carpini, que estava aqui, não era...
O Lázaro foi bancado pelos jogadores do Corinthians,
não
jogadores
era um
grandes.
Não era um desconhecido o Carpini. Ele era desconhecido do grande público. Ele não era um desconhecido para quem acompanha o futebol. Ele recebeu mais ou menos questionamentos que o Larcamon quando ele chega. É a peste de estagiário.
Eu acho que recebeu menos.
Eu acho que recebeu mais.
O São Paulo estava otimista.
Não. Eu estou falando do debate público geral. Quando a gente fala do estrangeiro, não é só o torcedor.
Tá, perfeito.
É o debate público geral. Estagiário, esse cara não tem tamanho para São Paulo. Eu acho que sim. A chegada, eu acho que o Diniz me escorrega. Ele propor o debate, ele tem pontos muito interessantes, acho que é legal escutar. Não é simplesmente, estrangeiro brasileiro. Ele consegue um pouco além no debate, mas acho que ele escorrega na questão de... Da paciência, do prazo da demissão, que seja o prazo dar certo ou não. Mas na chegada, é uma boa vontade com um cara que chega aqui falando uma língua diferente da nossa.
Mas muito por parte dos dirigentes.
Não,
mas
acho que a opinião
pública tem. Argentinos, portugueses,
a pública
é melhor
tem.
Que a nossa.
Eu acho que tem.
Em geral.
O Carpini tem que lidar com a peste de estagiário, o outro tem que lidar com a peste de ultrapassado, o outro tem que lidar com a peste de que não serve. O estrangeiro, ele... Calma, vamos ver, porque o cara chegou diferente. Ele trouxe uma comissão, ele tem um curso da UEFA. A roupa dele é diferente, muitas vezes.
Mas depois...
Isso
mas
tem, gente. Sim. Mas tem uma boa vontade inicial maior.
Mas depois
mim.
De três jogos sem vitória...
Mas se você já tem uma diferenciação no tratamento inicial que seja, eu acho que isso merece debate.
Aliás,
eu
bom
acho que
ponto.
Merece debate.
Bom ponto, porque a gente chega para o dia de hoje, 12:30, coletiva do Zubeldia. Vamos lá. Chegou diferente do Carpini? Tratamento diferente,
mas assim,
recepção diferente.
Não, mas é
15 anos de carreira.
O Zubeldia.
Tudo bem que ele tem mais lastro, tudo bem que ele é mais experiente, já chegou à final do Sul-Americano, etc. Mas e aí?
Vou fazer o que.
Mas busca uma grife quando vão lá.
O Carpini era o quê? Qual é a prova usada?
Estagiário.
Era o estagiário. Aposta.
Tá bom.
O Zubeldia é uma aposta. Com mais chance de dar certo. Pelo lastro.
Você acha o Zubeldia uma aposta?
Eu acho. Pelo lastro. Porque é um treinador que tem título importante só na última temporada. Porque no... a LDU é muito grande. Mas porque aqui ele vai ter uma situação de muito mais pressão do que
ele não conhece o ambiente.
Né?
Ele não conhece
o porque ele precisa se adaptar rapidamente.
É o melhor
não tem
time
o estadual...
que o Zubeldia vai treinar na vida dele, não é isso?
É, só que também vão ser os melhores adversários que ele vai ter que enfrentar na vida dele.
Tô falando melhor melhor institucionalmente.
Nunca
tô falando elenco mesmo.
Lógico, quando ele era técnico do Lanús, na Argentina ele tinha times mais fortes que o Lanús. Então ele tinha uma situação de bastante dificuldade também. Mas no São Paulo, por exemplo, aqui ele tem que lidar com o clube, onde a torcida tem uma expectativa enorme, que ela espera pelo menos um título nesse ano. Porque a expectativa do torcedor de São Paulo é essa. E pressão tem a ver com expectativa muito mais do que com realidade. Né? Num time que, como ele mesmo disse, joga Libertadores, é um gigante da América. Ele fala Libertadores é uma obsessão, é pelo clube, é para ele. Só que na Libertadores há times melhores que o São Paulo. E qualquer coisa diferente disso, a não ser que seja um jogo muito atípico, alguma coisa, vai gerar uma frustração. Ou seja, ele rapidamente vai ser colocado no nível de pressão que qualquer técnico brasileiro seria.
Mas vai ter ingerência em cima dele?
Aí não. Até porque eu acho que não teria em cima de nenhum, porque o nível de ingerência que houve no trabalho do Carpini, e eu vou repetir aqui antes que peguem, façam o recorte e tal, o trabalho do Carpini não foi bom. O Carpini foi mal quando tinha os titulares... Né? O Carpini colocou o Lucas do lado esquerdo, né? Em vez de deixar o Lucas por dentro. O Carpini foi perdendo jogadores importantes, ele não soube lidar com isso. Eu cansei de falar aqui diversas vezes. Ah, sempre atua com três zagueiros, é Luciano atrás de André e Caleri. Não é Rames, né? Mas também teve pressão para escalar o Rames. Então, tem diversos equívocos do Carpini. O trabalho do Carpini não foi bom. Mas a ingerência no trabalho do Carpini faz muito tempo que eu não via. Publicamente, assim, faz muito tempo que eu não via alguma coisa parecida. Então, isso não aconteceria novamente com nenhum técnico, a pública. Internamente, eu acho que não haverá. Zubeldía não aceitará. Mas mesmo se houvesse, se fosse um outro técnico, ela não seria pública, porque isso foi um erro enorme de quem fez isso no São Paulo.
O Birno, você citou no começo do programa o peso, né, da questão econômica, de como isso pode pautar decisões e a suposta tolerância maior com técnicos estrangeiros, e aí muito por parte de diretoria, de segurar, de dar uma chance a mais, de esticar a corda e ver até onde vai, também é econômica. Não é basicamente uma coisa cultural ou porque há realmente ali uma idolatria à figura do estrangeiro. Porque geralmente quando um clube brasileiro consegue contratar esses caras, o caso do Zubeldía, num primeiro momento, ele fechou as portas porque tinha ali questões pessoais, de mudança. Não é tão fácil contratar um técnico estrangeiro como um brasileiro que você oferece um contrato até o fim do ano e o cara topa porque há uma restrição de mercado da figura.
Depende de qual técnico.
Não, raramente um clube vai fazer como o Corinthians.
O Milito tem um nível de exigência X que o Zubeldía não tem. Um português vem para cá de um jeito diferente do que vem, por exemplo, um técnico argentino, até porque aí tem a questão financeira, né? Que trabalhava num país da América do Sul onde não se paga o que se paga aqui e onde não se tem a projeção, um campeonato do tamanho que tem aqui e onde não se tem hoje em dia jogadores do nível que tem aqui.
Claro, mas nesse caso...
Depende do técnico.
Para a maioria dos técnicos estrangeiros vir para o Brasil, ele precisa se cercar num bom contrato para que eles entendem. Olha, lá...
Qualquer pessoa que vai mudar de país para trabalhar.
Não, mas, e entendem que os técnicos...
Tendo condição de trabalho boa no seu país.
O Abel Ferreira confidenciou. Quando ele veio para o Palmeiras, ele falou, vou ficar lá 3-4 meses no máximo e daqui a pouco estou voltando. Então, os técnicos precisam se cercar com boa multa, com um contrato mais longo e, naturalmente, o dirigente vai pensar um pouco mais antes de demitir. Mas dizer que essa...
Que cabeçada do Caleri, hein?
Eu achei dos gols mais bonitos do fim de semana.
Eu concordo com você, mas eu não ouvi por aí nada parecido com esse seu comentário.
Ah, mas tem que responder pelo que eu falo, pô. o povo aí, o que o povo tá falando, mas fala bem.
E o cruzamento do André Silva foi qualquer coisa também.
Olha...
Mas esse é o ponto.
O Rames melhora, tô brincando.
O Zubeldía, a diretoria do São Paulo, naturalmente pode dar 3-4 jogos a mais que ele numa situação parecida com a do Carpini. Mas justamente por isso, por exemplo, tirou o cara do país dele, mais um país diferente em que ele vem trabalhar, vem com comissão técnica, tem multa, uma multa maior que a do Carpini. Então tudo isso pesa. E para mim, mais a questão econômica do que necessariamente uma construção de que só o técnico estrangeiro tem tolerância no futebol brasileiro. E não tem. Então, eu entendo ali o ponto do Diniz, até de questionar a cultura extrativista no futebol, do futebol brasileiro historicamente ser um exportador de mão de obra, mas nesse caso dos técnicos é um problema mais profundo e muito também pautado pela questão
econômica. E eu acredito que no futuro... Exatamente porque os estrangeiros vieram, porque o jogo coletivamente fica melhor, porque os treinadores brasileiros vão melhorar, a gente vai ter muitos treinadores jovens de nível muito alto trabalhando aqui.
Sim.
Muito alto, né? Talvez não tenham trabalhos autorais como o do Diniz, porque o Diniz é positivamente um maluco, né? Assim, chacoalhou o futebol brasileiro, incomodou muita gente, seja acertando, seja errando, a maneira como ele vê o jogo, como ele pensa o futebol, como ele pensa a atividade do futebol, as relações e tudo mais, errando ou acertando, ele chacoalhou o futebol brasileiro de maneira muito positiva, mas eu acho que os treinadores brasileiros no futuro serão tão bons ou até melhores que os argentinos, vão ser tão bons quanto os treinadores de fora, só que isso é um processo longo, que demora. Mas e esse processo tem a ver com a chegada de bons treinadores estrangeiros para cá.
Mas até antes do Diniz, Birner, a gente já via um movimento de que os técnicos brasileiros precisavam de um chacoalhão. O Tite, por exemplo, porque ele tira um ano sabático depois de um período vencedor no Corinthians e vai se preparar...
Mas ele é diferente da média.
Não, diferente, mas é uma prova de que não só técnicos jovens da nova geração ou que estão sendo formados agora vão se beneficiar desse movimento. técnico, e o Tite é um técnico da velha guarda, um técnico com muita estrada, podem também ir nessa esteira de reinvenção de ideias, de reciclagem. E isso não é dizer que os técnicos brasileiros são ultrapassados, mas de que há uma necessidade constante de aprimoramento.
Acho que é uma cultura,
por muitos anos, o futebol brasileiro foi resistente.
Acho que é uma cultura. Lá fora, com a implementação de escola de treinadores muito antes do futebol brasileiro, ou você estuda ou o mercado vai te empurrando. Ele vai te empurrando para uma fila ali. Aqui, durante muito tempo, a gente viveu aquele movimento de troca de treinadores. Chama o fulano, porque conhece... Sabe, o cara é mais experiente, entende da bola, conhece a bola. A gente foi chamando. Quando houve um movimento, que agora é um movimento de estrangeiro, a gente teve um movimento ali que era Jair Ventura, Zé Sim. Ricardo, os novos, os meninos.
Sim.
Quando houve um movimento, e quando teve também o surgimento do Diniz, a primeira reação do mundo da bola foi tentar tirar essa molecada, foi tentar tirar essa galera. O Diniz foi tratado como piada até o dia 4 de novembro, cara.
É isso.
Até o dia 4 de novembro, quando ele é campeão da Libertadores, ele é tratado como piada. Ele era técnico da seleção brasileira e tratado como piada.
Fazia um baita trabalho no Fluminense.
O futebol brasileiro também afastou muito essa coisa do estudo. O Renato fez piada também, que ele tinha que fazer piada que em dezembro ele não ia estudar. A CBF Academy é um antro de acomodação política. Então, isso também foi afastando. Agora, a gente vai tentar corrigir uma rota. Acho que estou com o Birne, só para encerrar. Com a chegada dessa rapaziada de fora, que olha para o estudo.
Eu diria que o Renato, da maneira dele, é resistência à manutenção de algo.
Voltamos já.
Valeu.
Acabou a linha de passe, mas não fica triste não, porque tem um monte de linha de passe nessa semana. Tem amanhã, tem quarta, tem quinta, porque é semana de Libertadores, de Sul-Americana, e a gente vai estar aqui falando sobre tudo isso. Mas por enquanto você fica com resenha, André Playhall pedindo passagem, e a gente volta amanhã, 11h30 da noite. Não perca por nada.
Saúde e paz a todos.
Valeu, abraço.
Uma excelente terça-feira.
Fala de novo isso, gostei. Que energia boa.
Uma excelente terça-feira.
Gostei.
Excelente terça-feira.
Só dorme 6 da manhã hoje.
Adorei.